buscar ao Senhor, buscar a santidade de Deus, a glória de Deus, buscar a palavra de Deus. Nós gostamos dessa ideia, gostamos de pensar em Deus como aquele que nos concede a sua generosidade, aquele que nos acolhe como filhos, aqueles que o obedecem, aqueles que o seguem, aqueles que... Todo mundo tem na boca sempre um argumento clássico: eu também sou filho de Deus. Ah, querido, é gostoso pensar assim: eu sou filho de Deus, ou também sou filho de Deus. Eu penso assim quando eu quero as benesses de Deus, mas não penso dessa maneira quando me ponho diante dele numa condição de juízo. E dificilmente me coloco nessa situação de juízo diante de Deus. Prefiro pensar nele como o dadivoso, o generoso, o que perdoa, o que acolhe, o que abençoa, o que derrama todas as graças. Tenho falado já há 17, praticamente 18 anos na Betel sobre o Deus da bondade. O Deus que é bom o tempo todo, e o tempo todo é bom. Não é um chavão, não é um jogo de palavras, é uma verdade. Mas a bondade está totalmente ligada ao seu caráter, é inerente ao seu caráter, como o juízo também é. Se pensamos que ele é bom, entendemos que por ser bom é justo. E se pensamos que ele é justo, entendemos que por causa da sua justiça, ele é bom. Ao longo de nossas lives, isso desde 22 de março de 2020, temos abordado, particularmente nos Salmos, isso de maneira recorrente, esse Deus generoso, esse Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, esse Deus que, quando olhamos para os montes, aflitos, angustiados, sabemos que o nosso socorro virá dele. Olhar para os montes, para o horizonte, para aquela situação que, vivendo cada um de nós, só nos apresenta risco e perigo, e aí perguntamos: de onde virá o meu alívio? De onde virá o meu livramento? E a resposta vem à boca, como do salmista: o meu socorro vem do Senhor. Isso é maravilhoso, mas virá à medida, e como ouvimos nas canções, a canção que acabou de ser executada, virá à medida do desejo do meu coração, à medida da obediência do meu coração. Se há um tema que tem sido deixado de lado nas escrituras e que não faz parte do vocabulário dos cristãos desse tempo, do nosso momento, é o pecado. O pecado saiu de cena, porque estamos regenerados em Cristo, isso é verdade. Estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Todo aquele que crê em Jesus e o confessa como seu Salvador tem o seu nome escrito no livro da vida, é verdade. Todo aquele que o aceitou como o seu Redentor foi lavado no seu sangue, isso é pura verdade, mas ainda continuamos pecadores. Davi viveu uma experiência de intimidade com Deus, e eu tenho falado sobre intimidade com Deus de maneira recorrente em nossas lives, como falo nos cultos presenciais de nossa igreja há tantos anos, mas também viveu o momento de pecar de maneira séria, de maneira compulsiva, ainda que num momento curto de tempo, se é que nós podemos colocar dessa maneira, e o seu pecado lhe trouxe consequências terríveis. Esse pecado diante de Deus, diante da sua família, diante do seu povo, o fez sofrer, e também ao coração do Deus que o amava, do Deus que o tinha como um homem segundo o seu coração. E aí vemos Davi no Salmo 19, e eu quero chamar os seus olhos e a sua mente, também o seu coração, para o Salmo 19, versos 12 a 14, abordando a questão do pecado. E eu quero chamar você a pensar sobre o pecado. O pecado daquele que não conhece a Jesus, o pecado daquele que já conhece a Jesus, tendo sido lavado pelo seu sangue. Olha o que Davi diz aqui nos versos 12 a 14 do Salmo de número 19. Quem pode discernir os próprios erros? Pergunta ele. Absolve-me dos que são desconhecidos. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Quem pode discernir os próprios erros. Absolve-me dos que desconheço. Olhando o salmo como um todo, nós podemos dividi-lo em três partes. É um salmo curto, são apenas 14 versos. O verso 1 a 6 aborda o mundo ao nosso redor, Deus o Criador e o mundo ao nosso redor. Já os versos 7 a 11 fala da palavra diante de nós, Deus como instrutor dessa palavra que está diante de nós. Já os versos 12 a 14 abordam o testemunho dentro de nós acerca dessa palavra que está diante de nós num mundo que está ao nosso redor. E nesse momento em que esse testemunho está dentro de nós, percebemos Deus, o nosso Redentor. Queridos, a menos que tenhamos um relacionamento pessoal, e volto eu a esse tema, a esse argumento, a menos que tenhamos um relacionamento pessoal com o Senhor, no qual Deus é nosso Pai e Jesus o nosso Redentor, aquilo que vemos na criação e lemos na Bíblia não adianta muita coisa. Você pode até estranhar o que eu estou dizendo, mas é verdade. Não adianta muita coisa. Os magos, e eu vou me lembrar deles agora com você, os magos, o registro deles está em Mateus capítulo 2, versos 1 a 12, começaram a sua jornada seguindo a estrela de Deus, um mensageiro especial colocado no céu para orientá-los na sua jornada, para encontrar o Messias, para encontrar o Rei dos Reis. Em seguida, nessa jornada empreitada por eles, eles pararam num dado momento e foram consultar a palavra de Deus e descobriram que o rei nasceria em Belém, de modo que dali por diante se dirigiram àquela cidade onde encontraram e adoraram o Salvador. É uma imagem linda, é um momento glorioso do nascimento de Jesus. Se nós formos estudar a criação com a Bíblia na mão, veremos inevitavelmente a presença de Jesus. Citei os magos para destacar a presença de Jesus entre nós. Agora, vamos olhar o geral da criação e rapidamente pensar na criação vendo Jesus. Por exemplo, podemos encontrar Jesus na videira, João 15, no sol, João 8, 12, Malaquias 4, 2, nas estrelas, Números 24, 17, nos cordeiros, João no capítulo 1, verso 29, nas macieiras e lírios, nós temos a referência de Cantares 2, 3, 2, 16 e ainda 6, 3, na semente plantada na terra, João 12, 23 e 24, e ainda no pão sobre a mesa, João 6, 35. Ter a palavra nas mãos é bom, tê-la na mente é melhor ainda, mas ter a palavra no coração é o que transforma a cada um de nós e nos edifica em Cristo. O Salmo 119, verso de número 11, o salmista afirma o seguinte: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A questão agora não é simplesmente viver buscando a Deus, mas viver não pecando na busca contra Deus. O pecado é uma coisa natural do nosso caráter. Nós vivemos uma vida tendenciosa, inclinada, desejosa do pecado. Por mais que busquemos a Deus, há uma natureza pecaminosa dentro de nós. A palavra é uma luz, é um espelho para nos ajudar a enxergar quem nós somos. Somos pecadores. Ela nos ajuda a sondar o nosso coração e reconhecer e confessar os nossos pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, verso 20, diz que ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei, diz Paulo, que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Os pecados que desconheço, como diz Davi no Salmo 19, são os pecados ocultos, aqueles que nem sequer vemos, os pecados por ignorância, os que não conseguimos perceber quando nós os cometemos. Isso acontece regularmente, frequentemente. Mas, queridos, são pecados pelos quais seremos trazidos a juízo. Descuidar É muito perigoso. A Escritura já afirma: quem está em pé, cuidado para que não caia. O risco de tropeçar é sério. A Escritura diz que aquele que tropeçar, eu vou repetir essa palavra e me apropriar dela mais uma vez, aquele que tropeçar num único mandamento se torna réu de todos. A questão do pecado é muito séria diante de Deus e nós temos negligenciado exatamente o problema chamado pecado. Nós temos focado demais a graça, a bondade, os milagres, as maravilhas de Deus, mas esquecemos o que nos afasta dele, o pecado. O pecado abre um abismo entre nós e Deus, nos separa dele, impedindo que a sua generosidade seja completa sobre a nossa vida e impedindo que as nossas orações cheguem ao seu coração. Isso é muito sério. O texto de Números, capítulo 14, verso 18, diz: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição. É muito séria a palavra do Senhor aqui em Números. A lei do Antigo Testamento possuía prescrições específicas para o perdão desses pecados, pois os pecadores eram culpados mesmo quando não tinham conhecimento daquilo que haviam feito. Ah, mas isso não é justo. A lei posta diante deles os orientava. Os sacerdotes estavam lá para ajudá-los desse processo. A instrução que lhes era dada diuturnamente os ajudava na sua caminhada. Levítico capítulo 5, verso 17 afirma: se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não o saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Nestes casos, oferecia-se sacrifício mediante arrependimento pelos pecados, buscando o perdão divino. O Senhor sempre propiciou a oportunidade para o arrependimento, mesmo dos pecados que não eram conhecidos. Basta ler o texto do Salmo 19 a partir do verso de número 12. Verso de número 11. Onde Davi clama ao Pai o perdão dos pecados que ele não havia, ele, Davi, identificado. Agora, há uma diferença na palavra com relação ao trato dos pecados desconhecidos. A lei não oferecia expiação de pecados de forma nenhuma quando esses pecados eram cometidos de forma atrevida. Veja o que diz Números capítulo 15, versos 30 e 31. Mas todo aquele que cometer pecado com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do seu povo, do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Aí eu volto para a experiência de Davi. Quando Davi cometeu o adultério e providenciou a morte de Urias, para que ele fosse eliminado, desaparecesse do ambiente e toda aquela situação fosse de alguma forma abafada, e a referência a isso está no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12, ele pecou de forma insolente e consciente daquilo que estava fazendo. Portanto, não pôde oferecer sacrifício algum por esses pecados, nem pelo adultério e nem pelo assassinato. Registro do coração de Davi está no Salmo 51, do que ele sentiu em relação a isso. Salmo 51, particularmente os versos 16 e 17. Porém, ele confessou seus pecados e em sua graça Deus o perdoou. O perdão de Deus está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 13. Mas, queridos, Davi pagou caro por suas transgressões. As consequências do pecado permaneceram. As consequências do pecado são como a cicatriz de um ferimento, seja ele de um acidente ou de qualquer outra origem. você passa pela dor, você passa pelo processo de recuperação, fica curado, mas as marcas permanecem para sempre. E muitas vezes elas doem, e doem muito. Se não doem fisicamente, elas doem emocional e psicologicamente, e doem para o resto da vida. Os pecados não confessados, mesmo aqueles cometidos por ignorância, podem crescer dentro do coração e começar a nos dominar, levando-nos a desobedecer deliberadamente, tornando-se, como Davi disse, grande transgressão. E os pecados que são cometidos conscientemente e não são confessados se tornam uma agressão frontal a Deus. Há muito pecado no meio do povo do Senhor. Leia a Bíblia e você vai descobrir isso. Não olhe para os outros, olhe para si mesmo e você vai descobrir quanto pecado não confessado há no seu coração. Eu faço uma avaliação do meu coração recorrentemente. Sabe, queridos, eu estou sempre descobrindo algo que ainda não confessei diante de Deus. E o peso vem porque o Espírito Santo incomoda, o Espírito Santo trabalha constantemente. O Senhor está nos incomodando no sentido de revelar-nos aquilo que precisa ser lavado no sangue de Cristo. Porque o dia do juízo está chegando e cada um receberá segundo os feitos do seu coração. A criação, queridos, é um livro sem palavras de Deus. E as Escrituras são a palavra sagrada de Deus. Mas Deus deseja ouvir nossas palavras como sacrifícios que lhe são agradáveis. E nessa hora, essas palavras são as nossas confissões. O termo traduzido por agradável refere-se ao procedimento no qual o sacerdote examinava os sacrifícios para se certificar que não tinham algum defeito. Se o sacrifício não era aceitável ao Senhor, o adorador também não era. As palavras que saem da nossa boca começam com pensamentos em nosso coração, com sentimentos em nosso coração, de modo que é importante meditar, é fundamental meditar na palavra e nas obras de Deus. Os dois primeiros temas do Salmo 19. Se temos prazer na palavra de Deus, será extremamente natural meditar nela e expressar suas verdades com os nossos lábios, o que por sua vez nos guardará do pecado. Escondi a tua palavra, Salmo 119, no meu coração, para não pecar contra ti. O uso do termo, neste caso, refere-se ao parente resgatador, Goel, aquele que tem o direito de redimir, que podia resgatar um parente de situações difíceis. Levítico 25, Números 35, o livro de Rute inteiro, Isaías 43. Jesus, queridos, é o nosso resgatador e passou a ser o nosso parente resgatador quando se tornou um de nós sem pecado e morreu na cruz em nosso lugar. Ele é tanto a rocha como o Redentor. Final do texto do Salmo de número 19. Ele pode nos libertar e nos manter em segurança também. A aplicação desse Salmo é simples. Está numa palavra do verso 12, parte B. Absolve-me, concede-me o perdão. Quantas vezes você diz isso a Deus por dia? Tá, vamos quebrar o galho. Quantas vezes você diz isso a Deus por semana? Eu acho que eu já forcei a barra. Mas quantas vezes você diz isso a Deus por mês? Absolve-me, Senhor. O ensinamento moral de Deus, que serve de advertência, pode levar uma pessoa à recompensa desejada. Meditar sobre os ensinamentos divinos é como olhar num espelho. Eu disse isso de outra maneira ainda há pouco. E esse espelho torna visível quem nós somos interiormente. O salmista termina pedindo força, poder de Deus necessários para vencer todo tipo de pecado e se tornar aceitável a Deus pela obediência. Isso é maravilhoso. Como uma vida de obediência pode ser mantida, talvez você me pergunte? Somente pela restauração do Senhor, se sua rocha de poder, de verdade e bondade, como Redentor, o parente mais próximo que cuida de todas as nossas necessidades, for o nosso guarda fiel. Verso 13. Aí eu volto para o Salmo. Verso 12. Quem pode discernir os próprios pecados? Se nós fôssemos nos julgar no tribunal da nossa consciência, nós nunca declararíamos que somos culpados. Nunca. Mas nós somos culpados diante de Deus. O nosso pecado nos acusa dia e noite. Então é hora de dizer a Deus: absolve-me dos pecados que desconheço e dos pecados que conheço. Agora eu confesso um a um ao Senhor e mencioná-los, arrependido, mencioná-los um a um. Também guarda o teu servo, aí diz o verso 13, guarda o teu servo dos pecados intencionais, daqueles que eu cometo deliberadamente. Que eles não me dominem, Senhor. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. E o resultado disso? É só alegria. E daí que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Ele é o meu parente mais próximo, meu resgatador, Jesus. Aleluia! Eu ainda tenho essa oportunidade. Querido, não joga fora, não. Esquece a sua ideologia política, porque ela não vai te levar para a eternidade com Deus. Esquece as suas diferenças pessoais com a família, com os amigos. Esquece as suas diferenças pessoais dentro do seu lar. Esquece o seu orgulho. Esquece as diferenças religiosas e confessa a Jesus Cristo como seu Salvador. E então que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração sejam agradáveis a Deus. E que você o confesse como sua rocha e seu resgatador. Para que o seu nome então esteja escrito no livro da vida por causa do sangue de Jesus, que pagou o preço pela sua alma. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você. Neste tempo, neste momento, eu oro para que o Espírito Santo possa completá-la na sua mente e no seu coração. E para que haja resposta sua. Ah, pastor, mas eu já confessei Jesus há anos. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso buscar a Deus enquanto se pode achar. É preciso confessar os pecados. Todos os dias, muitas vezes, aqueles que desconheço e aqueles que cometo a cada hora, deliberadamente. Que seja assim, em nome de Jesus.